saber que eu estou na fã. Mas se alguém ligar, eu não posso atender. Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar. Fala que no hotel eu vou pousar. É muito tarde, a chuva desabou. Só não desligo o celular pra não dar na cara. Sei que vão saber que eu estou na fala. Mas se alguém ligar, eu não posso atender. Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar. Fala que no hotel eu vou pousar. É muito tarde, a chuva desabou. Liga lá em casa, conte uma história, fale uma mentira. Fala que eu fiquei sem gasolina, que estou de fogo e meu carro quebrou.
Está no ar o informativo da Emater RS. Oferecimento: Laticínios Friso, produzindo qualidade. Moinho 3 Limitada, 80 anos produzindo qualidade e distribuindo para todo o Brasil. Sicredi Conexão, gente que coopera cresce. E Cruz Azul Farmácias Associadas, aqui você tem amigos.
Um bom dia a todos os ouvintes, em especial os nossos agricultores, as nossas famílias rurais de Rodeio Bonito e da região. Está no ar o informativo semanal da Emater, o escritório de Rodeio Bonito, nessa quarta-feira, dia 3 de junho do ano de 2026. E o programa de hoje será apresentado por eu, Mairo Trentin Piovesan, extensionista rural e engenheiro agrônomo aqui do escritório. Hoje vamos falar um pouco sobre o combate ao milho tiguera, né? Também sobre a questão do El Niño, da conservação dos solos, sobre nota fiscal eletrônica, declaração do rebanho, e também a nossa campanha de encomenda de mudas e sementes, visando aí a segurança e soberania alimentar. Segundo a Emater e os órgãos de defesa vegetal do Rio Grande do Sul, o combate ao milho tiguera, também chamado e conhecido por milho voluntário ou guaxo, é fundamental porque essas plantas funcionam como uma ponte verde, permitindo a sobrevivência da cigarrinha do milho entre uma safra e outra. A cigarrinha é o principal vetor dos enfezamentos, doenças que podem causar grandes perdas de produtividade nas lavouras. Por que então deve ser eliminado o milho tiguera, o milho guaxo? Para reduzir a população da cigarrinha do milho, que utiliza essas plantas para alimentação, abrigo e reprodução. Também porque diminui a disseminação dos enfezamentos, das doenças. Doenças, então, que são transmitidas posteriormente pela cigarrinha e responsáveis por redução no crescimento das plantas, deformação de espigas e queda na produção. Também a eliminação do milho, ele objetiva quebrar o ciclo da doença entre uma safra e outra, reduzindo a fonte de inóculo e de insetos infectados para as novas lavouras. Também porque protege a produtividade e a rentabilidade da cultura, evitando prejuízos que podem ser severos quando a infecção ocorre nos estágios iniciais do desenvolvimento do milho. As nossas recomendações, então, é eliminar agora, no mês de junho, todas as plantas espontâneas de milho na entressafra Isso já é até orientado por lei. O milho não pode ter milho verde agora no mês de junho, especialmente tem que ser eliminado toda e qualquer planta de milho verde. Também a outra orientação é, quando for feita a colheita no milho, é reduzir as perdas de grão na colheita, porque é essa perda que origina então o milho tiguera, essas plantas que ficam na lavoura. Utilização também de híbridos mais tolerantes aos enfesamentos e sempre monitorar a presença da cigarrinha e adotar o manejo integrado quando necessário. O combate ao milho tiguera é uma das medidas mais importantes para o manejo preventivo da cigarrinha do milho e dos enfesamentos, contribuindo para a sanidade da lavoura e para a manutenção da produtividade do milho no Rio Grande do Sul. Então, esse é recado técnico importante que antecede o mês aí que inicia a semeadura do milho aqui em Rodeio Bonito. Então, a gente deixa esse lembrete de combater o milho tiguera e aquelas plantas de milho verde que estiverem devem ser eliminadas agora, então, visando o controle da cigarrinha do milho. Sobre a questão do El Niño, né, estamos aí em alerta, né, os indicadores meteorológicos, os principais institutos vêm alertando então para ocorrência no ano de 2026 de um super El Niño, ou talvez a possibilidade de um El Niño bastante forte no Rio Grande do Sul. Nós bem sabemos, já convivemos com esse fenômeno também. Ele é um fenômeno ocasionado pela elevação da temperatura do Oceano Pacífico, que causa também aumento de chuvas no sul do Brasil e problemas aí de estiagem em outras regiões do país. A relação entre conservação do solo e o fenômeno El Niño é direta. No Rio Grande do Sul, anos de El Niño costumam ser associados a chuvas mais frequentes e intensas. Quando o solo está degradado, compactado ou sem cobertura vegetal, grande parte dessa água escoa superficialmente, provocando erosão, perda de nutrientes, assoreamento de rios e danos às lavouras. Por outro lado, solos bem manejados conseguem infiltrar e armazenar mais água, reduzindo assim os impactos do excesso hídrico. Aí, matéria, então, destacamos que a conservação do solo deve ser encarada como uma estratégia de adaptação aos extremos climáticos, mesmo em sistemas de plantio direto, quando há compactação ou ausência de práticas complementares, então pode ocorrer perdas significativas de água e solo por erosão. A Emater destaca e ressalta que a água que não infiltra no perfil de solo transforma-se em enxurrada, causando degradação das lavouras e dos recursos hídricos. Algumas recomendações, então, da Emater para este ano, que é um ano de El Niño, né, que possivelmente terá ocorrência desse fenômeno. Manter cobertura permanente do solo, utilizando plantas de cobertura e palhada, evitando deixar o solo descoberto após a colheita, e essa cobertura, então, ela reduz o impacto direto das gotas de chuva e diminui a velocidade da enxurrada. Outra recomendação é adotar rotação de cultura, diversificar espécies, principalmente as de plantas de cobertura, melhora a estrutura física do solo e favorece o desenvolvimento de raízes e aumenta a infiltração de água. O fortalecimento do sistema plantio direto, né? Associar o plantio direto ao manejo adequado de palhada e evitar, sempre que possível, tráfego excessivo de máquinas que provoca a compactação. E um detalhe, uma recomendação muito importante: nos nossos solos que têm declividade, é necessário, e ressaltamos aqui mais uma vez, a construção e a manutenção dos terraços como práticas de controle de enxurradas. Os terraços reduzem a velocidade de água e aumentam a infiltração de água no solo, e são especialmente importantes e necessários nas áreas declivosas de Rodeio Bonito e da região. Outra recomendação que a entidade, que a Emater faz para esse ano de El Niño, é realizar o cultivo em nível ou em contorno. O plantio acompanhando as curvas de nível, as curvas do terreno, dificulta o escoamento superficial da água e reduz perdas de semente, fertilizantes e de solo. Além disso, uma outra recomendação importante é diagnosticar e corrigir problemas de compactação. Solos compactados têm menor infiltração e maior risco de erosão. A Emater, então, enfatiza a importância da análise e do monitoramento das condições físicas do solo também. Então, esse detalhe é importante para os nossos agricultores, seja de qual atividade esse agricultor desenvolve na propriedade, seja de grão, na fruticultura, na produção de leite, na bovinocultura de corte. É necessário sempre que a gente observe as questões de conservação de solo, principalmente neste que possivelmente será um ano de chuva excessiva, de chuvas fortes, como aconteceu no ano de 2024. A gente ressalta então a importância disso também. Um convite muito importante aqui para os nossos agricultores, todos os agricultores, um curso sobre nota fiscal eletrônica. É um curso então que vamos realizar no próximo dia 18 de junho, a 13h30, às 13h30, na Câmara Municipal de Vereadores. Esse curso tem por objetivo facilitar as informações acerca da adoção aí da nota fiscal eletrônica, que já vem sendo obrigatória para todos os agricultores desde o início do mês de maio, e também sobre as contribuições do Fundo Rural, que é também uma grande dúvida dos agricultores, que é uma novidade dentro do escopo aí da nota fiscal eletrônica. Então, um convite a todos os agricultores, não importa se já sabem fazer a nota, mas que queiram conhecer mais, dia 18 de junho, a 13h30, na Câmara de Vereadores. Informar também sobre a declaração do rebanho, prazo máximo até o dia 30 de junho, deve ser feita na Inspetoria de Defesa Agropecuária. E informamos também que estamos fazendo a encomenda de mudas e sementes, visando a segurança e soberania alimentar das nossas famílias. O programa informativo da Emater de Rodeio Bonito de hoje fica por aqui. Voltamos na próxima quarta-feira. Um abraço e até lá.
Apresentamos o informativo da Emater. Oferecimento: Laticínios Friso, produzindo qualidade. Sicredi Conexão, gente que coopera cresce. Cruz Azul Farmácias Associadas, aqui você tem amigos. E Moinho 3 Limitada, há 80 anos produzindo qualidade e distribuindo para todo o Brasil.
Você vai voltar? Quanto ainda vou chorar? Quanto tempo vou ficar sem ter você, sem respirar? Você sabe que eu não sei ver a vida sem você. Seu amor é como o ar que eu preciso pra viver. E só você pode entender o que eu sinto agora. Só você pode mudar essa história. Só você pode fazer o meu coração bater de novo, porque sem teu amor estou morrendo aos poucos. Sabe que eu não sei ver a vida sem você. Seu amor é como o ar que eu preciso pra viver. E só você pode entender.
Vem aí, notícia na hora certa. Oferecimento Perotti Materiais de Construção.
Já na hora certa, 12:02. Presidente Lula afirma que Brasil não pode aceitar tratamento dado pelos Estados Unidos com tarifaço e diz que vai enviar nova carta a Donald Trump. Produção industrial nacional cresce 0,7% em abril. Conforme IBGE, expansão do setor no ano chega a 1,7%. Preço do barril do petróleo sobe 3% e volta a ficar perto de $100 com novos ataques no Golfo Pérsico. Céu limpo em Porto Alegre, agora faz 19 graus. Quarta-feira de tempo seco e predomínio do sol no Rio Grande do Sul. Grupo IESA apresenta Compra Certa IESA GWM. Linha Haval H6 a partir de R$199.000, com condições especiais em toda a linha.
Trânsito.
Em Pare e Siga, na RS-118, quilômetro 36, em Viamão. Permanece sobre a rodovia os dois veículos, o Fiat Uno e a moto, envolvidos em acidente com uma vítima fatal no começo da manhã. O guincho já está posicionado para retirar os veículos à orientação do trânsito de fiscais municipais de Viamão e também do pelotão rodoviário da Brigada Militar. Com o trânsito, Leandro Rodrigues.
Destaque da hora.
Polícia investiga proprietário de canil municipal de Eldorado do Sul por maus tratos a animais.
Após vistoria, a polícia constatou superlotação, animais feridos e indícios de falta de atendimento veterinário no local. Em depoimento, o responsável pelo canil alegou que não recebe verba suficiente da prefeitura para manter os animais e que o contrato previa um número menor de cães. De acordo com o delegado Vladimir Uraki, a alegação não afasta a possibilidade de responsabilização pelo crime de maus tratos. Segundo o delegado, o proprietário deveria ter rompido o contrato ao perceber que não tinha condições de atender a demanda. Agora, a investigação vai ouvir os envolvidos para apurar as responsabilidades do proprietário e da prefeitura. A reportagem aguarda retorno da Prefeitura de Eldorado do Sul. Da redação, Isabela Daut.
O novo programa do governo federal para pagamento de dívidas já renegociou R$20 bilhões. O Desenrola 2.0, lançado em maio, beneficia pessoas com renda mensal de até 5 salários mínimos. De acordo com o balanço divulgado hoje pela Casa Civil, foram feitas 1.400.000 renegociações, com um desconto médio de 85% do valor original das dívidas. O programa permite o uso do saldo do FGTS na negociação. A taxa de juros máxima permitida é de 1,99% ao mês. Grupo IESA apresenta Compra Certa IESA GWM com condições exclusivas em toda a linha. Notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha às 14h. Da redação, Felipe Baques.
Você ouviu Notícia Certa. Oferecimento Perotti Materiais de Construção. O frio não espera e nem perdoa. Se você não se preparar agora, vai passar frio dentro da sua própria casa. Na Perotti Construções, você vai resolver isso hoje. Fogões a lenha, calefatores, lareiras, chuveiros e torneiras elétricas com preços e prazos especiais. Aqueça sua casa de verdade com quem entende do assunto. Passe na Perotti Construções para não passar frio neste inverno.
A Rádio Universal tá de 10.
Informação. Informação.
Aliada à alta tecnologia.
Alta tecnologia.
A mais completa FM da sua região. Rádio Universal.
Rádio boa de ouvir.
Rádio Jornal 102.9. A região em destaque. Minuto Econômico, previsão do tempo, ocorrências policiais, entrevistas e informações esportivas. Os principais fatos da região, do estado e do país repercutem agora no Rádio Jornal 102.9 FM.
12:07.
19 graus de temperatura.
63% umidade relativa do ar.
Rodeio Bonito, quarta-feira, 3 de junho de 2026, outono brasileiro.
No oferecimento do Laticínio Stefanello, mais sabor ao seu dia, está no ar o Rádio Jornal 102.9.
Confira as manchetes da edição de hoje.
Fim da taxa de licenciamento para veículos no Rio Grande do Sul é aprovada.
Estados Unidos propõe tarifas a 60 países, incluindo o Brasil.
Liberato Solzano dá continuidade à programação de aniversário com o festival Canta Liberato.
A inadimplência do agro atinge 8,2% entre os produtores.
Anvisa determina recolhimento de lote de água mineral cristal sem gás.
Estado assina convênios do Mais Água RS e Cerro Grande está entre os contemplados.
Reconstrução da ponte de Rodeio Bonito avança e deve ser concluída até setembro.
5 universidades gaúchas configuram em ranking das melhores no mundo.
Novo Tiradentes adere ao inverno gaúcho com ampliação dos serviços de saúde aos sábados.
André Lagimã, superintendente da Federação das Santa Casas e Hospitais Filantrópicos do Rio Grande do Sul, é o nosso entrevistado de hoje. Fala sobre a visita que fez à Associação Hospitalar São José e o trabalho da Federação no Estado.
Estas e outras informações você confere em instantes aqui no Rádio Jornal 102.9.
A região em forma de notícia.
Fique ligado.
A origem de um dia com mais sabor é um bom queijo no café da manhã, um colonial, uma nata, um provolone. Depois, você pode usar um parmesão ralado no seu almoço, uma mussarela no seu lanche da tarde e um queijo azul no seu jantar. Com queijos Stefanello, você adiciona mais sabor a todos os momentos do seu dia. Laticínio Stefanello, a origem do sabor.
A Belenziar Rodeio acaba de investir em tecnologia. Nova máquina para desmontar pneus até aro 27. Traga seu carro e aproveite. Revisão completa, suspensão, freios, geometria e balanceamento com profissionais qualificados. E para rodar tranquilo, combustíveis Ipiranga de alta qualidade. Você só encontra na Abastecedora Rodeio. Mais segurança e desempenho para o seu veículo em Rodeio Bonito.
Atenção, produtor rural! A hora de garantir uma safra de sucesso no plantio de verão é agora! Conheça as soluções que fazem a diferença no campo. Panther Summer e Flexa. Tecnologia e eficiência para proteger sua lavoura e potencializar resultados. E para uma aplicação precisa e de alta performance, conte com os pulverizadores KS. Mais uniformidade, mais economia e mais produtividade. Não deixe para depois. Prepare sua lavoura com quem entende do assunto. Getúlio Schmidt, Companhia Limitada, forte até no nome, em Seberi e Palmeira das Missões.
12:10.
Por unanimidade entre os deputados, foi aprovado no Rio Grande do Sul o projeto de lei que extingue a taxa de licenciamento de veículos. Com a medida proposta pelo deputado Rodrigo Lonezoni, os donos de veículos não precisarão mais pagar os R$ 114,09 para emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos, o CRLV. Para que passe a valer, a lei precisa ser sancionada pelo governador Eduardo Leite. Se isso acontecer, a expectativa é de que a extinção da taxa vigore já a partir do calendário de pagamento do IPVA de 2027. Atualmente, o DETRAN cobra o valor como taxa de licenciamento para emissão do documento, além do IPVA, que varia de acordo com cada veículo. O Departamento de Trânsito justifica que usa a arrecadação da tarifa para cobrir os custos de processamento e geração do documento do veículo. Mas Lonezoni argumenta que a digitalização do processo eliminou os gastos da autarquia com impressão em papel moeda e logística de envio pelos correios. Para o deputado, a extinção da cobrança pode estimular motoristas a pagarem o imposto em dia, pois haverá uma redução do valor devido.
12:11.
Minuto Econômico.
O valor do salário mínimo nacional vigente é R$ 1.621,00, mínimo regional estabelecido em R$ 1.884,75 e o maior estabelecido em R$ 2.388,50. Cotação do dólar: dólar comercial no valor de R$ 5,01, dólar turismo em R$ 5,25, a cotação do euro no valor de R$ 5,81. O grama do ouro está cotado hoje em R$ 742,00. Cotações de produtos agrícolas. Preço médio: soja saca de 60 quilos, R$ 114,00, milho, R$ 56,00, trigo PH 78, R$ 66,00.
12:12. O Escritório de Comércio dos Estados Unidos anunciou que pretende estabelecer tarifas adicionais de 10 a 12,5% sobre as importações de 60 países, incluindo o Brasil. A alegação é de que as falhas no combate ao comércio de produtos fabricados com trabalho forçado são injustificadas e restringem o comércio dos Estados Unidos. A decisão é baseada em investigações e práticas comerciais desleais da Seção 301, um mecanismo da Lei do Comércio Americana de 1974, que permite aos Estados Unidos investigarem e retaliarem países que adotam práticas comerciais ou regulatoriais consideradas injustas ou prejudiciais aos interesses norte-americanos. Segundo o anunciado, o governo Trump busca restabelecer tarifas de emergência que foram anuladas por decisão da Suprema Corte do país em fevereiro. Em relação ao Brasil, o Escritório de Comércio disse que propõe tarifas adicionais de 12,5% junto a outros 44 países que foram investigados. Os Estados Unidos informou que aceitará comentários públicos sobre as tarifas propostas até o dia 6 de julho, com audiência pública marcada para o dia 7 de julho.
12 horas 14 minutos.
Decarle, comércio de cereais, compra e venda de cereais, transporte e suinocultura, 79 anos de desenvolvimento e parceria com produtores regionais, oferece tempo e temperatura.
Tempo seco na tarde desta quarta-feira, com o sol brilhando e com a temperatura se elevando, podendo chegar a 24 graus. Os próximos dias também serão iguais. Não há previsão de chuva, pelo menos até domingo à noite. Ela deve vir no domingo entre a noite e a segunda-feira. A partir da terça-feira, esfria bastante em todo o estado.
O principal segredo para se fazer grandes negócios é comercializar com quem tem confiança e credibilidade. E a Decarle Comércio de Cereais tem mais de 79 anos de história que passa de geração para geração, comprando e vendendo cereais, realizando transporte com segurança e atuando fortemente no ramo da suinocultura. Vem você também ser nosso parceiro com a certeza de obter grandes resultados. Estamos situados em Cerro Grande, na Avenida 20 de Dezembro, no centro. Contato pelo 55-3756-1140. Decarle Comércio de Cereais, desde 1946, formando grandes parcerias.
12 horas 15 minutos.
Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo no distrito de Castelinho, Frederico Westphalen. Investigação da Polícia Civil de Frederico Westphalen sobre furtos em residências resulta em prisão e cumprimento de mandado de busca e apreensão. Polícia desarticula núcleo financeiro de facção investigada por lavagem de 16 milhões de reais no Rio Grande do Sul. Vamos às ocorrências policiais.
E agora no seu rádio, as ocorrências policiais.
A Polícia Civil prendeu em flagrante na tarde desta terça-feira, 2 de junho, um homem pelo crime de posse ilegal de armas de fogo no distrito de Castelinho, no interior de Frederico Westphalen. A ação policial ocorreu em uma propriedade da linha Balzan, após diligências decorrentes de investigação que apurava ameaças reiteradas no contexto de conflito familiar. Conforme o divulgado, o indivíduo fazia uso de armas de fogo para intimidar e amedrontar a vítima, inclusive com registros de disparos anteriores nas proximidades da residência. Durante a ação policial, foram localizadas e apreendidas diversas armas de fogo e munições, incluindo revólver, pistola e 3 espingardas de diferentes calibres, todas mantidas sem o devido registro ou autorização legal, o que motivou a decretação de prisão em flagrante do homem. O delegado de polícia Jackson Olian Boni, responsável pelo caso, destacou que a atuação foi pautada na legalidade na prevenção de crimes mais graves, procurando cessar a situação de risco e preservar a ordem pública. A Polícia Civil cumpriu nesta terça-feira, 2 de junho, um mandado de prisão preventiva em desfavor de um investigado de 21 anos, natural de Passo Fundo, investigado como autor de 2 furtos qualificados cometidos em residências localizadas no bairro Nova Aparecida, em Frederico Westphalen. A investigação apura 2 furtos praticados no dia 7 de abril deste ano. As diligências conduzidas pela Polícia Civil envolveram análise técnica de imagens de sistemas de vídeo monitoramento, levantamento de informações e rastreamento do veículo utilizado nas ações criminosas, permitindo a identificação do investigado e a reunião de elementos probatórios que subsidiaram a representação pela prisão preventiva. Durante a apuração, também foram identificados elementos indicando possível participação de outras pessoas relacionadas ao veículo utilizado nos deslocamentos para os crimes. Assim, além do cumprimento da prisão preventiva, a Polícia Civil executou um mandado de busca e apreensão em imóvel localizado no bairro São José, vinculado a pessoas investigadas por possível participação nos fatos. Essa é a terceira prisão do investigado por crimes de furto praticados em Frederico Westphalen, todos apresentando características semelhantes de execução. Ele cumpria pena em regime aberto por fatos da mesma natureza. Uma operação da Polícia Civil cumpriu também nesta terça-feira 24 mandados de busca e apreensão contra integrantes de organização criminosa investigada por lavagem de dinheiro ligada ao tráfico de drogas e a homicídios no Rio Grande do Sul. A Operação Rastrum, coordenada pela Delegacia de Repreensão às Ações Criminosas Organizadas de Erechim, teve como foco desarticular o núcleo financeiro da facção. Conforme a investigação, o grupo teria movimentado cerca de 16 milhões de reais entre 2023 e 2025, por meio de contas bancárias de integrantes e familiares para ocultar valores obtidos, principalmente com o tráfico de drogas em todo o estado. E apontou que a organização criminosa seria liderada por um detento da penitenciária de alta segurança de Charqueadas. Além das buscas, a justiça determinou o bloqueio de dezenas de contas bancárias ligadas a 20 investigados e o sequestro dos valores encontrados. Também foi autorizada a apreensão de 7 veículos, entre carros e motocicletas, considerados produtos dos crimes investigados. Participam da operação 92 policiais civis e mais de 50 policiais penais. Com as ocorrências policiais, Amanda Esquibir.
12 horas 20 minutos.
Uma pesquisa da Serasa Experian revelou que a inadimplência no setor agropecuário brasileiro alcançou 8,2% entre pequenos, médios e grandes produtores. O estudo, que compara dados com o mesmo período de 2024, mostra um aumento de 1 ponto percentual em relação ao ano anterior. O levantamento indica que os produtores sem registro rural, como arrendatários ou membros de grupos familiares, apresentam a maior taxa de inadimplência, quase 10%. Em seguida, estão os grandes proprietários, seguidos pelos médios e pequenos produtores. A maior parte das dívidas está concentrada em instituições financeiras, com uma dívida média de 115,5 mil e débitos relacionados a credores do próprio agro representam 0,3%, com uma dívida média de 138 mil reais. Os principais fatores que contribuem para o aumento da inadimplência incluem custos mais altos de produção, preços voláteis dos produtos agrícolas e créditos mais restritos. A região do sul do Brasil se destaca com a menor taxa de inadimplência, de 5,7%, mesmo enfrentando desafios como a falta de acesso a crédito e perdas sucessivas de safra. No Rio Grande do Sul, a inadimplência ficou em 5,3% no último trimestre de 2025, devido ao financiamento com juros controlados.
12 horas 21 minutos. Liberato Salzano dá continuidade à programação de aniversário com o Festival Canta Liberato. Linha aberta com a informação.
O município de Liberato Salzano dará continuidade neste final de semana às festividades dos seus 62 anos de emancipação político-administrativa. As comemorações continuarão com a realização da 9ª edição do Festival Canta Liberato, evento este que está sendo retomado pela atual gestão, com a participação de calouros de toda a região sul do Brasil. 31 calouros estão selecionados para se apresentarem na noite do do sábado, dia 6 de junho, em Liberato Salzano. A expectativa, assim como nos anos anteriores, é de um grande festival, um investimento cultural que a administração municipal está fazendo em Liberato Salzano. A programação continuará ainda no dia 27 de junho, com a realização do Seminário Municipal de Abertura da Safra da Citricultura. Afinal, o município é o maior produtor de laranja do estado do Rio Grande do Sul. O prefeito Gilson De Carli destaca que o município vive um momento muito especial, com a conquista de novos projetos e investimentos, além da conclusão de várias obras, principalmente de infraestrutura, que justamente estão sendo entregues à população nestas comemorações, buscando melhorar as condições de trafegabilidade no interior, gerando condições facilitadas para o crescimento e desenvolvimento do município. Com informações para o Rádio Jornal 102.9, Edevaldo Stein.
12:23.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicou nesta quarta-feira uma resolução comunicando o recolhimento voluntário do lote LZ1 de água mineral natural sem gás da marca Cristal. O produto é fabricado pela mineração Bom Jesus, localizada em Lusânia, em Goiás. A própria empresa determinou o recolhimento após laudo laboratorial constatar contaminação pela bactéria Pseudomonas. O recolhimento voluntário está sendo feito após a emissão de laudo do Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal, que identificou a presença da bactéria em amostra do produto, coletada durante a ação de rotina da Vigilância Sanitária para análise. Diante do resultado, foi determinada a interdição do local. A Anvisa orienta os consumidores que verifiquem se tem em casa unidades do lote LZ1, fabricado em 20 de janeiro de 2026 e com validade até 20 de janeiro de 2027. Caso tenham, não devem consumi-lo e precisam aguardar as orientações públicas da empresa sobre devolução e reembolso.
12:24. Minutos, estado assina convênios do Mais Água RS, Cerro Grande está entre os contemplados. Linha aberta com a informação.
O governo do estado assinou na última semana convênios com prefeituras para perfuração de 53 poços tubulares profundos e 13 redes de água. O investimento de 7,8 milhões deve beneficiar mais de 6 mil famílias em 68 municípios. A ação integra o programa Mais Água RS, executado pela Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, cujo objetivo é perfurar os poços e construir redes para garantir água potável em áreas urbanas e pequenas comunidades. Entre os municípios que assinaram os convênios para execução das redes de abastecimento na área de abrangência da Rádio Universal estão Cerro Grande, Palmitinho e também o município de Pinheirinho do Vale. Do Departamento de Jornalismo para o Rádio Jornal, Suzy Cristo.
12:25.
A reconstrução da ponte sobre o Rio da Várzea, que liga Rodeio Bonito ao distrito de Saltinho, já atingiu cerca de 70% de execução e deve ser concluída até setembro deste ano. A entrega estava prevista para maio, mas precisou ser adiada devido às imprevisibilidades do tempo, que chegaram a submergir as estruturas provisórias utilizadas na construção. Segundo o engenheiro civil Bruno Felipe Martins, responsável pela fiscalização da obra, a etapa mais complexa já foi concluída, incluindo as fundações dentro do leito do rio. Atualmente, os trabalhos estão concentrados na mesoestrutura, formada por pilares e vigas que darão sustentação à superestrutura da ponte. Até o momento, já foram executados mais de 107 metros da nova travessia, que terá cerca de 200 metros de extensão quando estiver pronta. A nova ponte foi projetada para oferecer mais segurança e resistência a eventos climáticos extremos.
12:26. 5 universidades gaúchas figuram em ranking das melhores do mundo. Linha aberta com o Departamento de Jornalismo.
Das 52 instituições de ensino brasileiras presentes em lista das melhores do mundo de 2026, 5 são do Rio Grande do Sul. A avaliação é do Centro para Rankings Universitários Mundiais, divulgado na segunda-feira, 1º de junho, que conta com 2.000 universidades. Em comparação com o levantamento do ano passado, figuram na lista as mesmas instituições gaúchas. Em ambos os anos, a mais bem colocada do estado foi a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Em 2026, a instituição ficou em 4º lugar nacional, posição superior à de 2025, quando ficou em 5º. Nesta edição, foram analisados 81 milhões de dados de 21.291 instituições em todo o mundo. A melhor universidade do mundo, segundo a lista, é a Harvard, nos Estados Unidos. A instituição recebeu a nota máxima 100 na avaliação do Centro para Rankings Universitários Mundiais. Quanto às gaúchas, além da URGS, constam na lista a Universidade Federal de Pelotas, a Universidade Federal de Santa Maria, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e a Universidade Federal do Rio Grande. Do Departamento de Jornalismo para o Rádio Jornal 102.9, Paulo de Oliveira.
12 horas 28 minutos.
Novo Tiradentes, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, dará continuidade às ações do programa Inverno Gaúcho, que tem como objetivo ampliar o acesso da população aos serviços de saúde durante o período de maior circulação de doenças respiratórias. A iniciativa prevê atendimento especial na Unidade Básica de Saúde aos sábados, das 7h30 às 11h30, entre os meses de junho e julho. Durante os atendimentos, a comunidade poderá contar com serviços de enfermagem, dispensação de medicamentos na farmácia da Unidade Básica de Saúde e agendamento de exames. A medida busca facilitar o acesso aos serviços de saúde, especialmente para pessoas que têm dificuldades de comparecer à unidade durante a semana.
12 horas 29 minutos. Frederico Westphalen receberá coletas externas de sangue durante o mês de junho. Além desta quarta-feira, haverá ação no dia 17 de junho, integrando a mobilização promovida pela Secretaria Estadual da Saúde para reforçar os estoques de sangue em todo o Rio Grande do Sul. As coletas serão realizadas por meio da rede de apoio do Hemocentro Regional de Passo Fundo, o Hemopasso. A iniciativa busca ampliar o acesso à doação, facilitar a participação dos voluntários e reduzir a necessidade de deslocamento até o Hemocentro, sendo que moradores de todas as cidades da região podem fazer doação. As coletas em Frederico Westphalen são realizadas 2 vezes por mês na Unidade Básica de Saúde, em frente aos Correios. Mais informações sobre o agendamento podem ser obtidas pelo WhatsApp 55996337372.
12 horas 30 minutos. Fique agora com o informativo Queriluz News. Na sequência, intervalo comercial e logo a seguir, o retorno do Rádio Jornal 102.9 com mais informações. Fique aí, fique ligado.
Olá, associado! O Creluz News começa agora! Você já se perguntou por que a Creluz não atende no local que você mora? Isso acontece porque o segmento de distribuição de energia elétrica no Brasil funciona dentro de um modelo regulado. As distribuidoras, incluindo cooperativas de energia, operam por meio de contratos de concessão ou permissão pública. Esses contratos definem de forma clara a área de atuação de cada empresa, delimitada por regiões chamadas poligonais. Quem determina essas áreas é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Além disso, esses contratos estabelecem uma série de obrigações, direitos e deveres que precisam ser seguidos rigorosamente. A Creluz está inserida nesse ambiente regulado desde 2010, com um contrato de 30 anos, válido até 2014. Já são 15 anos de atuação neste modelo, marcados por desafios importantes, principalmente na adaptação às exigências do setor. E mesmo diante desse cenário, a cooperativa não possui multas ou notificações por parte do órgão regulador, um indicativo claro de responsabilidade e conformidade. Outro destaque é o desempenho no índice IASC, que mede a satisfação dos consumidores. melhores. A Creluz tem se mantido entre as melhores colocações, reforçando a qualidade dos serviços prestados. Cada distribuidora atua em uma realidade diferente. Algumas atendem regiões mais urbanas, enquanto outras, como a Creluz, estão presentes em áreas predominantemente rurais. Hoje, são 36 municípios atendidos, com longas extensões de rede e muitos pontos de difícil acesso. Isso representa desafios técnicos constantes. Mesmo assim, a Creluz atua com responsabilidade, buscando sempre garantir a qualidade do fornecimento e a satisfação dos seus associados. Tudo isso exige investimento contínuo, tecnologia e uma gestão preparada. Por trás da energia que chega até a sua casa, existe uma estrutura organizada, composta por diferentes agentes, cada um com um papel fundamental. No topo dessa estrutura está o Conselho Nacional de Política Energética, responsável por definir as diretrizes do setor. Na sequência, o Ministério de Minas e Energia, que coordena e implementa essas políticas. A empresa de pesquisa energética atua no planejamento, pensando a expansão e o futuro da energia no país. O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico acompanha a segurança do sistema, garantindo o suprimento. A ANEEL regula e fiscaliza todo o setor elétrico. Na base dessa estrutura estão os agentes do setor elétrico, que atuam de forma desverticalizada em 4 segmentos: geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia. É nesse contexto que a Creluz está inserida, atuando em 3 segmentos: na geração, distribuição e comercialização, levando desenvolvimento, qualidade e segurança para milhares de famílias da região. E esse setor está passando por uma transformação profunda. Na verdade, ele sempre está se transformando. Hoje, 3 grandes forças moldam a matriz energética: a descarbonização, a descentralização e a digitalização, os famosos 3Ds da energia. A descarbonização traz o desafio de reduzir emissões e avançar para uma matriz cada vez mais limpa. A descentralização muda a lógica do sistema, com a geração acontecendo também próxima do consumo, por meio de fontes como a energia solar. E a digitalização transforma a operação com o uso de tecnologias como automação, medidores inteligentes e análise de dados. Além disso, o avanço dos recursos energéticos distribuídos traz novas dinâmicas. A geração distribuída cresce de forma acelerada, o armazenamento de energia ganha espaço, trazendo mais flexibilidade. A resposta da demanda permite que o consumidor participe ativamente do sistema. A mobilidade elétrica surge como uma nova realidade e a eficiência energética se torna essencial para evitar desperdícios. Tudo isso torna o setor mais moderno, mais conectado e também mais desafiador. E é nesse cenário que a Creluz segue atuando, investindo, inovando e se fortalecendo para continuar entregando energia com qualidade, segurança e responsabilidade. Agora ficou mais claro como funciona o setor elétrico e o papel da Creluz dentro dele? Obrigada por estar com a gente! Seguimos juntos há 60 anos iluminando seu caminho. Até a próxima edição. Thalita Bodanese para o Creluz News.
Respeitar nossas origens garante que a qualidade e o sabor Stefanello estejam sempre presentes no dia a dia dos nossos clientes. Laticínio Stefanello, mais sabor ao seu dia.
A Belenziar Rodeio acaba de investir em tecnologia. Nova máquina para desmontar pneus até aro 27. Traga seu carro e aproveite. Revisão completa, suspensão, freios, geometria e balanceamento com profissionais qualificados. E para rodar tranquilo, combustíveis Ipiranga de alta qualidade. Você só encontra na Abastecedora Rodeio. Mais segurança e desempenho para o seu veículo em Rodeio Bonito.
Nas farmácias associadas Cruz Azul, você sempre encontra ótimas ofertas. Confira! Vitamina C, 1 grama, 10 comprimidos efervescente laranja, por apenas R$5,99. Creme dental Colgate Prevenção Ativa, 90 gramas, por apenas R$8,99. Sabonete Protex Leve 6, pague 5, por R$16,99. Ômega 3, 1000 miligramas, 120 cápsulas Catiguá, por R$26,99. Papel higiênico Fofolete, 30 metros, com 12 rolos, por apenas R$7,99. E aproveite diversas opções de kits de produtos para presentear o seu amor. Ofertas válidas até o dia 13 de junho. Farmácias Associadas Cruz Azul. Aqui você tem amigos.
Dar a partida no seu carro é seguir rumo às grandes emoções. Isso é o que define melhor esta sensação. Mas o que é liberdade para você, para o posto do 7 Shell, é confiança. Pode ser na cidade ou no campo. Qualidade e posto do 7 Shell em combustível. Rodeio Bonito Centro, Avenida do Comércio 30. Curta a página no Face e siga o Insta. Posto do 7 Shell, o seu caminho, o seu lugar.
A Engetec Materiais Elétricos traz diferenciais para Rodeio Bonito e região. Dispomos de toda a linha de materiais elétrico e hidráulico, industrial, predial, painéis de comando elétrico, linha completa de pneumático, poste de concreto com caixa embutida padrão de entrada, toda a linha de cabos elétricos de 75 até 185 milímetros, linha completa de tomadas e interruptores das marcas Beze e Veg, luminárias e LED. E o melhor preço você encontra aqui. Temos parceria com os melhores fornecedores do ramo elétrico. Vem até nossa loja na Rua Júlio de Castilhos, em Rodeio Bonito, em Getec Materiais Elétricos.
12:37. Voltamos a apresentar o Rádio Jornal 102.9. Oferecimento: Laticínio Stefanello, mais sabor ao seu dia.
André Lagiman, superintendente da Federação das Santa Casas e Hospitais Filantrópicos do Rio Grande do Sul, é o nosso entrevistado de hoje. Fala sobre a visita que fez à Associação Hospitalar São José e o trabalho da Federação no Estado, em aberta com o Departamento de Jornalismo.
Recebemos hoje aqui no Rádio Jornal da Universal o superintendente da Federação das Santas Casas do Rio Grande do Sul, o senhor André Lagiman, que conversa conosco sobre o trabalho da Federação e a visita que realizaram a Associação Hospitalar São José de Rodeio Bonito na última semana. Boa tarde, senhor André, seja bem-vindo à Rádio Universal.
Boa tarde, Suzy, tudo bem? Obrigado pelo espaço, pela oportunidade com a Rádio Universal e uma satisfação estar aqui com vocês conversando hoje.
Para começarmos, senhor André, eu vou pedir para que o senhor explique para os nossos ouvintes qual é o trabalho desenvolvido pela Federação e quantas instituições hospitalares hoje ela representa no Estado.
Certo, nós somos a Federação das Santas Casas, Hospitais Beneficentes, Religiosos e Filantrópicos do Rio Grande do Sul. É uma entidade associativa que representa os hospitais sem fins lucrativos, como é o caso do Hospital São José aqui de Rodeio Bonito. No Rio Grande do Sul, nós temos hoje no Rio Grande do Sul 332 hospitais. Destes 332, 251 são sem fins lucrativos e que nós representamos. Isso são nada mais nada menos que 77% dos hospitais no Rio Grande do Sul são hospitais sem fins lucrativos. Hospitais geridos por associações de moradores, por organizações religiosas, essa é a característica desses hospitais. E estes hospitais, eles são responsáveis hoje por 75% do atendimento do Sistema Único de Saúde no Rio Grande do Sul. Então o SUS não existe no Rio Grande do Sul sem esta rede de hospitais filantrópicos. E nós também detemos estes 251 hospitais, eles detêm 70% dos leitos de UTI que nós temos no Rio Grande do Sul. Então, o papel dessa rede hospitalar filantrópica no Estado é absolutamente essencial para que a população do Estado do Rio Grande do Sul tenha acesso a um sistema público de saúde.
Excelente. A Federação, né, senhor André, ela vem realizando uma agenda de interiorização e aproximação com os hospitais gaúchos. Qual é a importância dessa estratégia de diálogo regional?
Como nós representamos a rede hospitalar filantrópica, nada mais necessário do que conhecer essa rede. Então, nós temos hoje dados, informações, nossa sede fica em Porto Alegre, nós somos uma equipe de 6 pessoas, uma equipe enxuta, com uma representação política institucional, que a superintendência, no meu caso, faz. Temos um técnico na área de convênios e atendimentos privados para ajudar os hospitais na busca de alternativas de receitas, além do sistema público de saúde, para manter os hospitais funcionando e permitir o atendimento também a essa população que nós temos em todas as cidades. Nós temos uma outra profissional para auxiliar os hospitais justamente nas habilitações e qualificação dos atendimentos ao SUS. Nós temos uma profissional da comunicação, mais uma assessoria jurídica uma profissional administrativa. Então, uma equipe enxuta, mas extremamente focada, formada por uma diretoria de 12 pessoas que são dirigentes de hospitais de todas as regiões do estado. Nós temos representantes na nossa diretoria, focados em buscar fazer a representação na defesa das necessidades dos nossos hospitais e principalmente para buscar a sustentabilidade, ou seja, que os hospitais consigam honrar os seus compromissos, manter a sua porta aberta e atender as suas comunidades, que essa é a razão de um hospital filantrópico. A razão dele, ao ser mantido e gerido por pessoas voluntárias da comunidade, como é o caso aqui, os dirigentes não são remunerados. Então, a finalidade deste hospital é atender a população local e regionalmente referenciada para ele. Mas ele, para isso, tem que ser viável. Então, nosso trabalho é justamente buscar dar as melhores condições e também todo o suporte gerencial, administrativo, jurídico, legal, para que esses hospitais possam estar funcionando. E essas interiorizações são justamente para a gente se aproximar ainda mais, verificar em loco, conhecer as realidades, verificar as dificuldades, verificar os avanços também. Nós não estamos aqui só para ver as dificuldades, nós também viemos com muita alegria ver os avanços que muitos hospitais estão conseguindo fazer. Isso é muito importante. Isso demonstra também que esses hospitais estão fazendo um bom trabalho e melhorando cada vez mais a sua atenção à sua população local.
Muito bem. E falando dentro dessa agenda, na última semana vocês estiveram na Associação Hospitalar São José, aqui em Rodeio Bonito. O que o senhor pôde perceber em relação à estrutura e aos serviços e ao trabalho que foi apresentado pelo presidente, o Moisés, o diretor Ivan, quanto ao trabalho que é desenvolvido pela Associação Hospitalar São José?
Nós já tínhamos muitas boas referências da estrutura hospitalar e do serviço e da gestão deste hospital aqui em Rodeio Bonito, e a visita aqui só comprovou tudo aquilo que o presidente Moisés, o Kleber e o administrador Ivan já vinham falando. Realmente uma estrutura também enxuta, moderna, revitalizada e com uma qualidade assistencial muito grande, uma gama de serviços também muito grande. E é importante porque Rodeio Bonito é uma cidade que está longe da capital, está longe dos grandes centros de atenção de saúde, onde há serviços mais especializados, e está conseguindo aqui, com o apoio da comunidade, do empresariado, que está junto voluntariamente na diretoria, colaborando, resolver os problemas aqui. É muito importante que a população veja isso, compreenda que esse hospital está se voltando aos interesses e às necessidades dessa população, porque é aqui, essa é a única porta aberta 24 horas por dia para essa população. E se hoje alguém precisar de algum atendimento, é para cá que ele será trazido. Então é muito importante que a população tenha ciência disso, esteja atenta a isso, e que colabore, que coopere, assim como já esse grupo de empresários e pessoas voluntárias que estão na diretoria estão trabalhando para fazer com que esse hospital seja cada vez melhor. A gente ficou muito positivamente impressionado com o que a gente viu. Realmente é um padrão de estrutura física totalmente novo, renovado, moderno, que realmente vai atender de forma que os profissionais que trabalham aqui possam desenvolver de forma muito profissional e técnica o seu trabalho.
Muito bem. E referente ao diálogo que o senhor teve com a direção do hospital, quanto federação, o que o senhor acredita que será possível a federação fazer para auxiliar ainda mais no fortalecimento da nossa rede hospitalar aqui de Rodeio Bonito, que hoje atende a região e é uma referência em todo o nosso estado?
Olha, nós ouvimos com muita atenção toda a análise que o presidente Moisés, o Kleber e também o Ivan, do relato que eles fizeram da situação atual do hospital, e eles estão muito imbuídos, muito engajados para melhorar, para manter essa estrutura em primeiro lugar, e em segundo lugar para trazer mais inovações. Eles estão com uma série de projetos muito interessantes, muito importantes aqui para a comunidade, e a federação com o seu quadro técnico e jurídico vai dar todo o apoio, e institucional e político também, todo o apoio para que se possa buscar atender ou construir alternativas que possam viabilizar esses novos projetos, essas novas demandas, essas novas soluções que a diretoria está pensando. Eu posso dizer para a comunidade aqui que a diretoria está muito focada, com uma visão de futuro muito bem construída. Isso é muito importante, isso a gente tem que valorizar, tem que reconhecer, buscar junto com eles ver as formas possíveis de manter o hospital aberto e de buscar recursos novos para ampliar ainda mais os serviços podem ser realizados aqui, porque de fato a gente vê que tem uma gestão boa, uma gestão qualificada, tem um processo assistencial bom. Isso faz com que médicos bons queiram vir trabalhar aqui, isso é uma garantia também de uma assistência boa, isso motiva a equipe técnica de enfermagem, de técnicos de enfermagem, né, de serviços de apoio administrativos, enfim, todos acabam entrando nesse clima de otimismo, e se engajam para que realmente a assistência seja cada vez melhor.
O senhor comentava também, né, na conversa com a direção durante a visita, da importância dessa união, né, da direção, dos colaboradores. O senhor, como gestor há muitos anos trabalhando na área da saúde, como que o senhor viabiliza o futuro da nossa Associação Hospitalar São José?
Eu acho que vocês, vou incluir vocês junto aqui, Suzy, eu acho que vocês estão no caminho certo aqui, que é buscar pessoas da comunidade, empresários, as lideranças da comunidade, né, que estejam focadas realmente em querer manter o hospital aberto. Como eu disse, isso acaba criando uma corrente positiva, né, que engaja todas essas pessoas de lideranças, de profissionais técnicos, médicos, administrativos, enfim, e vai fazer com que tenha um clima de engajamento muito positivo e que as coisas vão acabar